Numa manhã de fevereiro de 2017, Bob Arthur recebeu a ligação que nenhum pai quer receber. Seu filho Sean foi encontrado sem vida no próprio apartamento após o uso excessivo de álcool e outros entorpecentes. Mas aquilo tudo soava estranho para a família. De um lado, eles alegavam que o caso se tratava de um crime. Do outro, a polícia insistia que aquilo não passava de uma overdose acidental. Esse impasse acabou fazendo com que a família contratasse uma investigação particular. No caso de hoje, vocês vão conhecer a história de Sean Arthur, um caso que ramifica para três direções. Teria ele tido uma overdose acidental, sido vítima de um crime ou o resultado de um crime acidental? Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Sean Michael Arthur nasceu no dia 12 de novembro de 76, no Missouri, Estados Unidos. Ele sempre foi um rapaz amoroso e muito apegado à família. Seu jeito carinhoso vinha desde a infância, mesmo que o seu porte físico passasse a impressão de que ele era um cara durão. Na universidade, foi campeão de luta livre e, na fase adulta, se tornou um especialista em hidráulica. Levava uma vida tranquila e morava próximo aos pais Bob e Linda Arthur. Em 2016, aos 39 anos, ele conheceu uma moça de quem rapidamente ficou noivo. No entanto, após alguns meses juntos, ela decidiu deixá-lo. Foi a partir desse rompimento que Sean começou a se dedicar cada vez mais ao trabalho para ocupar a mente, e quando não, tentava se divertir para esquecer os problemas, indo a diversas baladas, saindo com garotas de aplicativos de namoro ou ainda contratando garotas de programa. Na noite do dia 24 de fevereiro de 2017, uma sexta, Sean estava se arrumando para mais uma das suas noitadas quando recebeu uma ligação do seu pai.
Fala, pai. Oi, filho. Como vão as coisas?
Sinceramente, eu tô cansado.
Imagino.
Trabalhando muito, mais ainda.
Mas logo você pega uma folga.
Sim, eu estou ansioso por isso, pai. Hoje, inclusive, vou tentar aproveitar um pouco. Vou curtir a noite em algum lugar, beber com os amigos. Eu tô me arrumando aqui agora. Nos falamos depois, ok? Vou desligar. Tchau.
No dia seguinte, como de costume, Bob ligou para o filho, mas a ligação revelou algo surpreendente.
Alô? Alô, quem tá falando?
Sean?
Não, senhor. Aqui não é o Sean. Eu encontrei esse telefone aqui no cemitério da cidade. Estava levando para a cabine de entrada daqui.
Cemitério? Bem, eu agradeço se você puder deixar aí e informar que irei buscar. É do meu filho Sean Arthur. Você o conhece?
Não, senhor, desculpe, mas eu vou fazer isso, ok?
A conversa, no mínimo estranha com esse desconhecido, acendeu um alerta para o Bob, que decidiu ligar para a polícia local e pedir uma checagem de bem-estar no apartamento do filho. Ao chegarem no local, a porta estava destrancada. E o que a polícia encontrou não era nada animador. Uma casa completamente bagunçada, com o Sean deitado sobre um colchão inflável no chão da sala, nu da cintura para baixo, e apesar dele não ter qualquer marca de agressão física, Sean estava sem vida. O cenário estava realmente bagunçado: armários abertos, copos usados, várias garrafas de bebidas alcoólicas, tanto nas mesas como no chão, no banheiro e no lixo, cápsulas de remédios e, sobre uma das mesas, restos de um pó branco. A resposta para o que teria acontecido parecia ser que Sean estava enfrentando problemas pessoais e acabou tendo uma overdose. Mesmo assim, a equipe de homicídios foi chamada. Com a nova equipe no local, todos concordaram que aquilo parecia ter sido um consumo excessivo de entorpecentes. Com o resultado da necrópsia confirmando a ingestão de uma quantidade significativa de remédios e álcool, À primeira vista, Sean foi visto como vítima dos seus próprios vícios. A causa da morte foi determinada como pancreatite hemorrágica aguda em associação com o uso de álcool, o que teria culminado num acidente fatal. Por e-mail, o xerife comunicou à família que o caso estava encerrado. Os pais de Sean, Bob e Linda, e o irmão Ryan não aceitaram essa resolução, pois algumas coisas não faziam sentido. Eles perceberam que muitos dos pertences do Sean haviam sido roubados. Cartões de créditos, o iPhone, que tinha sido encontrado no cemitério posteriormente, o anel de noivado que a sua ex-noiva tinha devolvido e até mesmo a sua picape. Mesmo assim, os policiais alegaram que acreditavam firmemente que Sean estava dando uma festa, aparentemente para muita gente e com drogas, mas eles também nem se deram ao trabalho de confirmar a suposição dessa tal festa. O caso estava encerrado e ponto final. Mesmo em choque e sem o suporte da polícia, a família Arthur precisou averiguar o assunto o mais rápido possível e eles decidiram contratar uma investigadora particular. Esta, Jane Holmes, levantou diversos pontos durante os meses seguintes que acabaram dando início a uma nova linha de investigação que não condizia em nada com o que a polícia alegava ser. Das garrafas que estavam no apartamento, numa de uísque que estava no banheiro, foi encontrada uma impressão digital que a investigadora logo identificou como sendo de uma mulher chamada Dominique Barry, de 27 anos, uma garota de programa que já tinha passagem pela polícia por roubos e furtos. As câmeras de segurança do bairro mostraram uma mulher parecida com Dominique e um homem não identificado saindo com o carro do Sean às 4h13 da manhã. Na manhã seguinte, os cartões do Sean foram usados numa loja do Walmart a quilômetros de distância de onde ele morava. No iPhone que foi recuperado, um aplicativo de namoro tinha mensagens suspeitas. Ele tinha conversado durante aquela semana com uma enfermeira chamada Jasmine, que estava de passagem pela cidade, e eles tinham marcado de se encontrar exatamente na noite de sexta-feira, 24 de fevereiro. 2 meses depois do ocorrido, a caminhonete do Sean foi encontrada em uma rua próxima do apartamento dele, mas o carro apresentava uma marca de quase 4 mil quilômetros a mais desde a última revisão do carro, que tinha acontecido semanas antes do seu falecimento. E Sean não tinha viajado recentemente. Com essa distância, é possível, por exemplo, ir de São Paulo a Salvador e voltar. Diante desses novos fatos e por pressão da investigadora particular, junto com os advogados da família, a polícia se viu obrigada a reabrir o caso e uma nova linha de investigação se iniciou com a alteração do laudo legista. Após a reunião de um conselho de médicos, analisando as novas evidências, eles não conseguiram chegar num consenso se Sean tinha feito aquilo com ele mesmo ou se foi induzido por um terceiro. E por conta disso, o máximo que eles puderam fazer foi retirar a causa da morte como acidental e qualificar agora como indeterminada. Tirando isso, a única pista de uma terceira pessoa envolvida era Dominique Barry. Mas onde estaria ela? O caso repercutiu um pouco na mídia e nas redes sociais, mas foi o suficiente para chamar a atenção de um jornalista do HuffPost, David Lohr, especializado em matérias criminais, que conectou a morte do Sean com outras vítimas que teriam vivido algo parecido em outros estados do país. Diferentes homens reportaram terem conhecido uma mulher no aplicativo de namoro, marcado um encontro em suas casas, terem relações, dormido e acordado horas depois com a casa completamente saqueada. Essa conexão que esse jornalista fez ainda era uma suposição, mas se tornou fato quando no dia 11 de setembro ainda daquele ano, 2017, um homem da Geórgia de 53 anos ligou para a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Ele havia marcado um encontro com uma mulher chamada Desiree. Eles beberam, tiveram relação sexual, acabaram dormindo e quando acordou, percebeu que tinha sido roubado seus cartões de crédito, iPhone, computador e carro. Ativando o sistema de rastreamento do iPhone desse homem da Geórgia, as autoridades receberam um sinal emitido no hotel Fulton County, e foi lá que a polícia encontrou Dominique e o seu cúmplice, Randy Shank, de 36 anos, quem a vítima posteriormente reconheceu como motorista do Uber que deixou a mulher na porta da sua casa. Randy, na verdade, era o namorado da Dominique. Os dois foram levados sob custódia e interrogados. Jasmine, Desiree, Mary Jane, Destiny eram alguns dos nomes que Dominique usava para sua personagem de enfermeira que estava de passagem pela cidade e que gostaria de tomar um drink na casa de um paquera.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Dominique confessou em interrogatório como ela agia junto com o namorado. Ela marcava encontros online, Randy a levava, se dizendo ser Uber, e ficava próxima ao local, esperando o sinal para que ele entrasse após ela ter dopado as suas vítimas. Ela os deixava beber e depois, discretamente, despejava dentro das bebidas pós de medicamentos fortíssimos, alguns até usados para tratar esquizofrenia. Depois que as drogas faziam efeito, Randy chegava, os dois saqueavam o local e iam embora. Quando foi perguntada sobre Sean, ela disse que se lembrava dele, mas quando informada que ele tinha falecido, ela disse que não tinha nada a ver com aquilo. As doses que ela usava eram sempre as mesmas e ela não chegaria ao ponto de tirar a vida de alguém, pois nunca houve necessidade. Afirmou ainda que quando saiu do local, ele estava roncando e alto. Segundo as investigações, os golpes do casal aconteciam desde 2015 e durante os últimos 2 anos, provavelmente mais de 50 homens foram vítimas. Além de serem indiciados pelo crime de roubo a este homem da Geórgia, Dominique e Randy foram também indiciados por tráfico, já que na suíte do hotel foi encontrado pelo menos 1 quilo de cannabis e homicídio em segundo grau contra o Sean. Agora, olhem a parte mais controversa desse caso, que é o que deixa a família Arthur incrédula até hoje. Em 2019, enquanto o processo ainda estava em andamento e as audiências não tinham começado, os advogados do casal entraram com uma liminar solicitando a remoção da acusação de homicídio, que era o que mais causaria impacto na sentença deles, alegando que não existiam evidências que comprovassem que eles tinham feito isso. Os advogados não aguardaram o julgamento começar para tentar provar a inocência. Eles adiantaram essa parte e conseguiram. Apesar das múltiplas conexões que foram feitas no caso da morte do Sean em relação ao casal, em abril de 2022, todas as referências de homicídio nos processos de Dominique e Randy foram desconsideradas por falta de evidências. Randy respondia a diversos crimes, muito mais do que Dominique. O uso de uma instalação pública para atividades ilegais, transporte ilegal interestadual de entorpecentes, roubo de identidade agravado, fraude eletrônica e tráfico sexual. No dia 6 de outubro, ele foi condenado a 25 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Apesar dessa ser uma sentença um pouco satisfatória para a família Arthur, pois eles tinham ciência que não foi Randy quem aplicou diretamente os remédios na bebida do Sean, o veredito da condenação de Dominique deixaria a família muito mais frustrada. Ela estava sendo julgada por roubo, conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude bancária e transporte ilegal interestadual de entorpecentes. Assim, no dia 1º de dezembro de 2022, Dominique foi condenada a 3 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, mais 3 anos em liberdade condicional, com uma multa de $200. A retirada da acusação de homicídio do processo e a sentença proferida para Dominique causou uma revolta imensurável na família Arthur, deixando uma ferida aberta na vida daqueles que amavam o Sean e um sentimento de que a justiça não foi feita. Até hoje, eles tentam reabrir o caso, mas, infelizmente, parece que não terão êxito.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.